e vou ouvir com muita satisfação as palavras do senador Jorge Viana.
Caro líder Álvaro Dias, Vossa Excelência tem cumprido nessa casa uma missão muito difícil, tendo em vista a composição do Senado a partir das eleições de 2010. Mas devo dizer que Vossa Excelência cumpre com determinação e competência diariamente o papel de líder da oposição aqui no Senado. Eu estava ouvindo o discurso de Vossa Excelência, ouviu a parte do senador Cristóvão e também acompanhei o noticiário no final de semana. Confesso que me sinto aqui, no generoso a parte que Vossa Excelência me permite fazer ao vosso discurso, na obrigação de trazer alguns aspectos que acho importantes. Primeiro, o Brasil hoje enfrenta e espera que se desmonte o crime organizado instalado aqui próximo dos três poderes, da Praça dos Três Poderes em Brasília, que operava aqui. O Congresso instalou uma CPMI, essa CPMI está funcionando, Vossa Excelência e outros colegas, eu sou suplente nela, estamos procurando uma maneira de dar uma satisfação do Brasil, usando esse instrumento regimental que temos, constitucional, apurar e colaborar com a Justiça, que já está agindo, no sentido de desmontar essa estrutura criminosa que foi montada envolvendo autoridades dos mais diferentes espaços institucionais da República. Até aqui, os indícios vão de pessoas da imprensa até parlamentares e pessoas que ocupam funções no Executivo. É óbvio que, também em paralelo a esse episódio, nós temos agora o julgamento do que se denominou no Brasil de mensalão. E há uma expectativa muito grande sobre o desdobramento do posicionamento da Justiça sobre esse mensalão. E o que me traz aqui para uma parte, a Vossa Excelência, é no sentido de dizer que os interesses envolvidos hoje no país, nesses dois temas, são os mais diversos. Interesses, alguns claros, como da oposição, de cobrar isso ou aquilo, como nós, que defendemos o governo, de defender o governo, mas o certo é que tem muitos outros interesses escusos, escondidos, por trás desses episódios. Eu, particularmente, numa parte que Vossa Excelência me concede, com a sua generosidade, só queria deixar bem claro uma coisa. Teve uma reunião na casa de um ministro, ex-presidente do Supremo, ministro Jobim. Teve uma reunião onde participaram o ex-presidente Lula e um atual ministro e ex-presidente do Supremo, que também estava lá, Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, pelo menos é a versão que chegou em parte da imprensa, falou algo que debatemos aqui hoje, e o ministro Nelson Jobim, que foi na casa dele a reunião, ele que me parece que convidou o próprio ministro Gilmar Mendes, deu uma outra versão completamente diferente, que uma parte da imprensa divulgou e a outra escondeu. Só aí já me deixa, já é estranho, a gente, para ler um pouco do que ocorreu, tem que ler, uma parte da imprensa fala uma coisa, a outra outra. Eu só queria concluir, senador Alva, dizendo uma coisa. Talvez quem melhor possa falar sobre esse episódio é o ministro Jobim, porque foi no escritório dele, na casa dele, que ocorreu a reunião, e ele já falou. Mas eu queria aqui dizer, e espero e acredito que Vossa Excelência reconhece, o presidente Lula, a favor dele, tem a sua atitude durante a vida inteira. Presidente Lula foi um lutador pela democracia, foi um dos poucos presidentes que foi 8 anos no governo e não mexeu na Constituição em benefício do seu governo ou de suas pretensões. Talvez só a história do Brasil vai reconhecer isso. Mas ele, com as atitudes dele, sempre demonstrou apreço pelas instituições e praticou isso enquanto o maior mandatário do país. Outros foram tentados em situações diferentes, mudaram a Constituição, fizeram esquemas que implicaram em mudar as regras do jogo com o jogo andando, que deixaram o país absolutamente perplexo e desconfiando da nossa própria e tão nova democracia. Presidente Lula, não. Cumpriu à risca seu mandato, nomeou ministros do Supremo e acho que até o dia de hoje ficou muito bem claro, senador Cristóvão, que ele foi mais do que republicano. Ele, nas nomeações que fez, fez questão de dizer da independência que, a partir daquela nomeação, existiria entre quem estaria indo para um tribunal, no caso, a mais alta Corte de Justiça do país, e ele, que era presidente de outro poder. E praticou isso ao longo desses anos todos. Eu prefiro, senador Alva, na dúvida, ficar com a palavra, o posicionamento do ministro Nelson Jobim, e, especialmente, ficar com as atitudes, com a vida democrática, que sempre foi pautada pelo respeito às instituições e pela luta pela democracia, que o presidente Lula deixa para todos nós como legado de vida que ele vai seguir praticando. Agora, sinceramente, senador Alves, eu acho que nós temos que rapidamente voltar para temas que nos são muito caros. Tomara que por trás disso não esteja uma tentativa de alguns que certamente têm algo a prestar contas sobre a CPI do seu Cachoeira, de quererem colocar um bode na sala. Quererem colocar um bode na sala. Eu acho que o Congresso tem a obrigação de trabalhar bem essa CPI do seu Cachoeira, desbaratar mais essa quadrilha que toma conta do nosso país, de governos, de municípios, de Estado, e também, me parece que atinge o governo federal, ou estava aqui tentando atingir o governo federal, para que a gente possa seguir adiante. Tomara que esse episódio não seja mais uma tentativa de alguns de tentar distorcer aquilo que é fundamental para o Brasil nesse momento, que é combater a corrupção, como o Congresso está fazendo, Vossa Excelência, inclusive, com membros, está buscando fazer na CPMI do Cachoeira. Obrigado, senador Alves.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu faço agora um apelo ao senador Paulo Paim para que me dê mais alguns minutos, já que, com muita honra, eu concedi dois longos apartes e, naturalmente, o meu tempo foi ocupado com brilhantismo pelos dois apartiantes. E eu gostaria de concluir o meu pronunciamento, já que anunciei
o tempo será
estar
dado,
na
senador,
tribuna exatamente para comunicar uma providência. E o senador Cristóvão pede mais uma parte, eu vou conceder com o maior prazer e depois eu voltarei para concluir o pronunciamento.
Na verdade, eu quero fazer um comentário ao senador Jorge Viana. Senador Jorge Viana, eu prefiro levantar dúvidas sobre tudo isso. Agora, se eu tivesse como o senhor a certeza de que o Jobim, o senador, o ex-senador Jobim, está falando a verdade, eu acho que deveríamos pedir o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Porque mentir dessa maneira para o povo inteiro, levantando uma suspeição desse calibre contra um ex-presidente da República, é de uma gravidade que não pode passar em branco.
Senhor senador Cristóvão,
isso eu não quero dizer, não quero dizer que eu estou pedindo isso, porque eu estou em dúvida isso. Sobre tudo.
Eu entendi.
E na minha dúvida, eu tenho que acreditar nele também.
Eu quero abordar essa questão, senhor presidente. Em primeiro lugar, o ministro Nelson Jobim, com a elegância reconhecida que possui, procurou minimizar o fato. Na verdade, ele não disse que isto não ocorreu, que esse diálogo não aconteceu. Ao contrário, o ministro Jobim tentou minimizar o fato e preferiu recolher-se ao silêncio. O ministro Gilmar Mendes, corajosamente e de forma peremptória, confirma o inteiro teor da matéria veiculada pela revista Veja nesse final de semana. Ele reitera os termos do diálogo havido com o presidente Lula. De outro lado, o presidente Lula, com o temperamento que possui, não ficaria em silêncio se estivesse sendo vítima de uma calúnia. Não adotaria a estratégia do Cachoeira de ficar calado diante das indagações feitas se realmente estivesse sendo vítima de uma calúnia que tem origem num ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve uma tentativa patética de chantagear e de cooptar um ministro do Supremo Tribunal Federal. valendo-se de uma suposta autoridade sobre uma comissão parlamentar de inquérito instalada no Congresso Nacional, e isto é muito grave. Anunciar que se utiliza de uma comissão parlamentar de inquérito como mecanismo de natureza política para alcançar objetivos escusos, tentando jogar para as calendas o julgamento do Mensalão. Tentativa, repito, patética, mas que vem na esteira de um comportamento de 8 anos, onde a cumplicidade com a corrupção se tornou a festa dos desonestos nesse país. Nunca houve, pelo menos durante os anos da minha geração, um presidente da República que se tornasse tão cúmplice da corrupção como assistimos nos últimos 8 anos no Brasil. E agora, senhor presidente, a providência que estamos anunciando. Hoje pela manhã, o senador Aloísio discutiu conosco uma alternativa. Conversamos com os líderes dos partidos de oposição, do DEM, do PSOL, do PPS, os líderes da Câmara e do Senado, e concluímos que deveríamos encaminhar, senador Aloísio, ao Procurador-Geral da República, a seguinte representação. Estabelece o Código Penal Brasileiro, proporcionando o fundamento jurídico do presente requerimento, que constitui crime usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, consoante disposto em seu artigo 344, em que se estabelece o tipo penal da coação no curso do processo. Outro sim, o artigo 332 do referido diploma legal dispõe que constitui delito de tráfico de influência solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Diante dos fatos relatados, ficam evidentes os flagrantes indícios da prática desses crimes, bem como de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal Brasileiro. Em vista que veio a oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Por serem passíveis de ação penal pública, os fatos citados legitimam os presentes parlamentares a solicitar a instauração de inquérito policial. Nesse sentido, diante de todo o exposto, solicitamos ao Procurador-Geral da República a instauração do inquérito policial para apurar a materialidade e autoria da pessoa envolvida. Segundo, promover a devida ação penal em face da conduta flagrantemente ilícita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E assinam os líderes dos partidos de oposição no Senado e na Câmara dos Deputados. Senhor presidente, eu concluo dizendo, na ditadura, o Supremo Tribunal Federal não foi derrotado, não será agora também. E se há aqueles que negam a existência do Holocausto, não é por isso que alguém haverá de negar a existência do Mensalão. Muito obrigado, senhor presidente.